Se tem uma coisa mais brasileira do que samba e futebol, é a marquinha da vacina BCG no braço. É com ela que a gente começa a nossa jornada de imunização, rumo a uma vida mais saudável e protegida contra uma série de doenças graves. Até o fim da infância, cada criança brasileira deve tomar cerca de 30 doses de vacinas diferentes que protegem contra mais de 20 doenças. Mas essa relação não termina aí. Adolescentes, idosos, gestantes e até mesmo os adultos também têm espaço na carteirinha. Sem contar as vacinas sazonais, como a da gripe, e as emergenciais, como foi a da Covid-19. E tudo isso de graça, em mais de 38 mil salas de vacinação, nos postos de saúde de todos os municípios do país, além das operações especiais para atender povos indígenas, ribeirinhos e outras pessoas que vivem em locais isolados. Quem comanda essa orquestra é o Programa Nacional de Imunizações, do SUS, que está completando meio século de vida neste dia 18 de setembro. Depois de transformar o Brasil em uma referência mundial, o PNI chega aos 50 anos com um grande desafio: frear as quedas contínuas nas taxas de vacinação e retomar o caminho rumo à eliminação das doenças preveníveis por vacinas. Eu sou Tamara Freire e esse é o podcast Sala de Vacina, uma produção do jornalismo da Rádio Nacional e da Rádio Agência Nacional, que está aproveitando a data para contar em 5 episódios como é que a gente percorreu esse caminho e chegou até aqui. É a história da vacina no Brasil e do Programa Nacional de Imunizações. Eu e muita gente qualificada em saúde pública vamos te explicar o que são as vacinas, como elas agem e por que elas são seguras e eficazes. E vamos tentar entender também por que, apesar disso, tanta gente vem deixando de se imunizar. E mostrar as iniciativas que tentam reconquistar a proteção dos brasileiros. Nessa nossa estreia, vamos começar pelo começo? Episódio 1 da vaca.
Bom, as vacinas foram desenvolvidas, todas elas, mas independente da sua tecnologia, com o mesmo intuito: estimular o nosso sistema imunológico, nossas defesas, a produzir os anticorpos, a produzir as células de defesa contra um micro-organismo qualquer, sem que isso cause doença na pessoa.
Esse é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri. Há mais de 25 anos, ele se dedica às vacinas e às doenças infecciosas. E como pediatra, ele sabe muito bem os danos que essas doenças podem causar às crianças. Kifuri explica pra gente o princípio geral de uma vacina. É como se ela fosse uma atriz das boas, que faz as nossas defesas pensarem que ela é uma doença de verdade, a ponto do corpo produzir o que precisa para acabar com o problema.
Ou seja, nós enganamos o nosso sistema imune, apresentamos a ele algo que se pareça com o agente causador da doença, para que estimule uma resposta para quando nós encontrarmos, de fato, esses micro-organismos, esses vírus, essas bactérias, na vida real, nós já estejamos com uma resposta imune montada, pronta para se defender e não adoecer. E quando adoecer, eventualmente adoecer de forma mais leve.
E essa atriz começou a carreira, há mais de 2 séculos. A primeira vacina da história foi criada na Inglaterra por Edward Jenner em 1796. Na verdade, a palavra criar pode ser um pouco inadequada. Eu explico. Jenner observou que ordenhadeiras de vacas que contraíam varíola animal pareciam imunes à forma humana da doença. Então, ele coletou um pouco de secreção das feridas de uma mulher com varíola bovina e injetou em um menino saudável. O garoto adoeceu, mas se curou rapidamente. Continuando com o experimento, ele então coletou secreção de uma pessoa com varíola humana e injetou de novo no menino. E aí, um dos maiores milagres da ciência moderna se fez. A criança não ficou doente porque ela tinha sido imunizada pelo vírus bovino. Aliás, a palavra vacina vem do termo latim vacinae, que significa da vaca. Bom, nessa época, a varíola ainda era um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Causada por um vírus do tipo pox, ela provocava febre alta, dores fortes no corpo e na cabeça e feridas horríveis. A taxa de mortalidade era de 30%, o que significa que um a cada três infectados morria pela doença. Se fosse a variação hemorrágica, então, esse percentual podia ser ainda maior. As primeiras epidemias de varíola foram oficialmente registradas na Europa, durante a Idade Média, ali pelo século X. Mas vestígios históricos indicam possibilidades de casos até no Antigo Egito. Logo, é de se esperar que a novidade descoberta por Jenner se espalhasse. E em 1804, a vacina chegou aqui no Brasil dentro do corpo de africanos escravizados que foram mandados para Portugal para serem inoculados com o vírus. Pois é, depois da primeira cobaia ser uma criança, agora foram pessoas escravizadas. Infelizmente, muitas inovações científicas foram testadas à revelia em indivíduos desumanizados ao longo da história. Por isso é tão importante a gente defender os processos éticos que temos hoje. Mas isso a gente vai contar nos próximos episódios. Voltando à nossa história. No retorno aqui para o Brasil, a imunização era feita braço a braço. Ou seja, as secreções de uma pessoa doente eram injetadas em outras que ainda não tinham tido contato com a varíola. Apenas no final do século XIX é que as autoridades sanitárias começaram a inocular a população com a vacina animal. Apesar disso, a varíola continuou causando surtos. Só no século XX, mais de 300 milhões de pessoas morreram por causa da doença em todo o mundo. Isso equivale à população inteira do Brasil, somada com a da Argentina e mais a da Colômbia. E olha que, naquela época, o planeta tinha bem menos gente. A varíola causou mais mortes do que as três maiores tragédias vividas pela humanidade no século passado: as duas grandes guerras mundiais e o Holocausto nazista. Mas, no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, diversos avanços tecnológicos, como a descoberta de produtos conservantes e a possibilidade de transporte das substâncias sem refrigeração, contribuíram para a produção de vacinas cada vez mais seguras, eficazes e possíveis de serem produzidas em larga escala.
Folha de São Paulo, 29 de março de 1973. Varíola vai desaparecer em 10 anos. A varíola que durante milênios afligiu a humanidade, provocando verdadeiras hecatombes, desaparecerá totalmente da Terra daqui a 10 anos, anunciou a Organização Mundial de Saúde, OMS. O flagelo será assim destruído pela permanente guerra que os homens vêm efetuando por intermédio da ciência, dos meios de transporte e da disciplina das populações. Em 1967, data do começo da grande ofensiva mundial contra a varíola, havia 2,5 milhões de casos. Em 1972, a cifra baixou para 200 mil.
E foi assim que, depois de milhares de anos, a varíola parou de matar pessoas, se tornando a primeira doença extinta em todo o mundo graças à vacinação. Em 26 de outubro de 1979, a Organização Mundial de Saúde anunciou em Nairobi, no Quênia, que a última região do planeta estava livre da varíola.
Smallpox was driven away from our globe.
A varíola foi erradicada do nosso planeta. Na América do Sul, o último caso foi reportado no Brasil em 1971. Toda a África, exceto a região do Chifre, ficou livre em 1973. No sudeste da Ásia, o fim da varíola foi testemunhado em Bangladesh em 1975. E o triunfo final veio há 2 anos, neste mesmo dia, quando o último caso de varíola foi descoberto na cidade portuária de Merca, na Somália. No Ano Internacional da Criança, não podemos pensar em um presente melhor para os nossos filhos do que libertá-los da doença. E para marcar esse dia histórico, eu gostaria de declarar 26 de outubro como dia zero da varíola. 26 de outubro, as
smallpox zero day. O Brasil conseguiu o seu certificado de erradicação um pouco antes, em 1973, o mesmo ano em que o Programa Nacional de Imunizações foi criado.
O Estado de São Paulo, 27 de janeiro de 1973. Por fim, a varíola passa para a história no Brasil. Desde o final do ano passado, o Brasil deixou de ser o único país da América Latina a apresentar casos de varíola endêmica. De acordo com o boletim da campanha de erradicação da varíola, dos 451 casos suspeitos em 1972, nenhum diagnóstico foi positivo.
Paralelamente, o mundo também avançou na produção de vacinas contra outras doenças graves. E, felizmente, não parou mais. O princípio das vacinas continua o mesmo, mas a tecnologia segue em evolução constante. O Dr. Kifuri também explica isso para a gente.
As vacinas originalmente foram desenvolvidas com micro-organismos vivos e enfraquecidos, atenuados. Né? Assim foi desenvolvida a vacina da varíola, a vacina da polio oral, a vacina do sarampo. O micro-organismo, o vírus causador dessas doenças, eram enfraquecidos a ponto de não causar doença e estimular nossa resposta imune. Depois vieram outras tecnologias, utilizando fragmentos desses vírus ou bactérias, pedaços deles inativados ou mortos, às vezes ele é a própria bactéria inteira inativada, e depois vieram as novas tecnologias, utilizando engenharia genética, engenharias recombinantes, fazendo com que essa produção, esse estímulo do nosso sistema imunológico seja cada vez mais específico contra aquela parte agressora do vírus ou da bactéria, e claro, sempre com muita segurança, não trazendo efeitos colaterais importantes.
E foi esse acúmulo de mais de 200 anos de pesquisas, somado a um esforço global sem precedentes, facilitado pelas inovações tecnológicas, que permitiu que as vacinas contra o coronavírus fossem criadas e produzidas em tempo recorde. Acho que esse assunto ainda está fresco na cabeça de muita gente, mas não custa lembrar. Os primeiros casos de Covid-19 surgiram na China em dezembro de 2019.
A China está em alerta para um novo vírus que causa forte pneumonia e teria sido espalhado pela contaminação de peixes.
A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. Os cientistas chegaram à conclusão que o novo tipo de coronavírus pode ser transmitido entre pessoas e não apenas pelo consumo de carne contaminada.
Agora há pouco, a China confirmou que chegou a 17 o número de mortes. Já são quase 500 casos confirmados em todo o mundo.
A doença Covid-19, causada pelo novo coronavírus, se tornou uma pandemia. A situação foi assim declarada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, nesta quarta-feira, por meio do diretor-geral da entidade, Tedros Ghebreyesus.
A Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia no dia 11 de março de 2020. E menos de 9 meses depois, em 8 de dezembro, as primeiras doses estavam sendo aplicadas na Inglaterra. Um tempo recorde para o desenvolvimento de um imunizante. A essa altura, a Covid-19 já tinha causado a morte de 1,5 milhão de pessoas no mundo todo. No Brasil, depois de muita cobrança e vários obstáculos colocados pelo governo de Jair Bolsonaro, a vacinação começou no dia 17 de janeiro em São Paulo. E 2 dias depois, em todo o país, com a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a empresa chinesa Sinovac. Cerca de 1 mês depois, o Brasil também tinha disponível a vacina da AstraZeneca, fabricada pela farmacêutica inglesa em parceria com a Fiocruz. Nos meses seguintes, outras 2 fórmulas foram incorporadas pelo SUS, a da Janssen e a da Pfizer. E essa última trouxe uma inovação revolucionária, a plataforma do RNA mensageiro. Funciona assim. Alguns vírus, como o da Covid-19, são feitos de RNA. Mas nós também temos esse tipo de molécula nas nossas células. E ela é responsável por estimular a produção de proteínas. Quando um vírus entra no nosso organismo, ele invade as nossas células, que passam então a produzir proteínas diferentes, alertando o nosso sistema imunológico. Em laboratório, os cientistas conseguiram produzir uma cópia sintética de parte do coronavírus, ou seja, um trecho de RNA falso, mas com todas as informações para ser interpretado pelo nosso corpo como verdadeiro. Quando essa substância é injetada nas pessoas, o RNA sintético invade as células e produz a proteína que ativa o nosso sistema imunológico. Dessa forma, mesmo sem ter nenhum contato com o vírus, o nosso organismo é capaz de se tornar imune a ele e responder imediatamente no caso de alguma infecção futura. Essa é a primeira tecnologia vacinal que não usa nenhuma parte dos agentes causadores das doenças. Ela já vinha sendo estudada há mais de 20 anos, mas tinha algumas fragilidades que os pesquisadores conseguiram solucionar durante a força-tarefa contra a pandemia. Especialistas como o Dr. Renato Kifuri estão particularmente animados com essa flexibilidade da plataforma do RNA mensageiro, que pode ser alterada rapidamente para combater novas variantes e até mesmo outros tipos de doenças.
A tecnologia do RNA mensageiro é uma plataforma que abre uma janela de oportunidades para diversas outras doenças, não só as doenças infecciosas, mas hoje se fala de desenvolvimento de vacinas para câncer, para tratamento de doenças de AVC, de doenças cerebrovasculares, cardíacas, ou seja, a produção de uma proteína num ambiente extremamente seguro, já que são vacinas sintéticas, não utilizam micro-organismos vivos e, consequentemente, a biossegurança e a quantidade, a logística de produção ganha-se muito em escala nesse tipo de plataforma, sem dúvida trará uma nova perspectiva daqui para frente que pode revolucionar todas as vacinas que a gente já conhece.
A pandemia de Covid-19 foi apenas a última tragédia que a humanidade conseguiu superar com o auxílio das vacinas. É consenso entre os especialistas de todo mundo que elas foram um fator de maior impacto na saúde humana na história recente. Quem confirma isso para a gente é o médico Guido Levy, que tem uma longa carreira em instituições públicas ligadas à vacinação e atualmente é membro da Comissão Permanente de Assessoramento em Imunizações da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo.
O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos da América, em 1999, publicou uma avaliação de quais foram os fatores que mais aumentaram o tempo de vida médio da população americana e a diminuição das doenças que causavam problemas sérios nessa população. E vários fatores foram valorizados, por exemplo, as melhoras sanitárias, por exemplo, os antibióticos, mas em primeiro lugar vieram as vacinas. E isso vale para o mundo todo. Para ter ideia, calcula-se que no mundo todo, nos últimos 200 anos, as vacinas seriam elas pessoalmente responsáveis por um aumento no tempo de vida médio de cerca de 30 anos. Mas isso no Brasil ocorreu num período muito mais curto e mais recente. Se nós pegarmos o início da década de 70, o tempo de vida média da nossa população era de 45 anos. Hoje é mais de 75 anos. Então, nesses 50 anos, houve um aumento de 30 anos no tempo de vida médio da população. Qual foi o fator que desencadeou essa mudança rápida? Eu diria que o principal fator foi a criação do Programa Nacional de Imunizações.
Por enquanto, apenas a varíola foi oficialmente erradicada em todo o mundo após o surgimento da vacina. Mas outras doenças tão graves quanto ela foram eliminadas em muitos países. A mais emblemática é a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, por causa da sua sequela mais temida. Causada por um vírus, ela pode afetar o sistema nervoso e provocar enfraquecimento muscular. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, uma em cada 200 infecções leva a uma paralisia irreversível, geralmente das pernas, e há consequências ainda mais graves. Dos pacientes com paralisia, entre 5 e 10% morrem, porque os músculos respiratórios param de funcionar. No Brasil, o último caso da doença foi registrado em 1989, mas ela ainda existe de forma endêmica no Afeganistão e no Paquistão. Infelizmente, nos últimos anos, alguns casos pontuais foram registrados no Malawi, nos Estados Unidos, em Israel e, mais recentemente, no Peru, acendendo um alerta vermelho por aqui, já que a cobertura vacinal no país vem caindo ano a ano. Para que as crianças estejam seguras, é preciso que pelo menos 95% delas sejam vacinadas contra a polio. Mas no ano passado, apenas 77% receberam as três doses iniciais da vacina. E menos de 68% voltaram para tomar o reforço necessário. Essa história a gente conta mais para frente em detalhes. Aliás, a gente vai dedicar o último episódio inteiro para discutir por que as pessoas estão deixando de se vacinar e de vacinar os seus filhos e o que está sendo feito para mudar essa situação. Bom, mas grande parte dos brasileiros nem viu ou até já se esqueceu do que a polio fazia antes da imunização em massa. 26 mil pessoas foram infectadas pelo vírus no nosso país entre 1968 e 1989. Esse distanciamento é apontado como uma das razões para a vacinação decrescente. É mais difícil ter medo de um vilão que não faz vítimas há tanto tempo. Mas Guido Levy tem memórias bem vivas desse passado terrível, quando a polio paralisava, em média, 1000 crianças por dia no planeta.
Todos nós que temos mais idade ou aqueles que estudam esse período estão cansados de ver fotos de crianças com muletas, com pernas mecânicas, e quando não aconteciam coisas piores, como, por exemplo, quando a doença cometeu os nervos que controlavam a respiração, a criança ia para aquilo que chama-se um pulmão de aço. E dentro desse pulmão de aço, que é uma máquina que fazia a respiração dessas crianças artificialmente, elas entravam para ficar lá dentro até o resto da vida. Eu ainda tive a ocasião de visitar a enfermaria de pulmão de aço do Hospital das Clínicas e posso dizer que foi uma das coisas mais chocantes que aconteceu na minha carreira profissional, ver todas essas crianças dentro dessas máquinas, inclusive alguns adultos, mas principalmente crianças, e elas sabiam que nunca sairiam de lá. E elas sabiam quanto a gente se sentia pouco à vontade quando fazia visitas à enfermaria. Então elas sorriam para a gente, conversavam com a gente, tentavam deixar a gente mais à vontade. E hoje não tem mais essa enfermaria. Essa enfermaria foi fechada porque não tem mais nenhum paciente no Brasil no pulmão de aço por causa de pólio. E nós não temos mais crianças com necessidade de muletas e pernas mecânicas, etc., causadas pela doença.
E não foi só a polio que o Brasil conseguiu eliminar com a vacinação. Desde 2012, nosso país não registra casos de tétano materno e neonatal. Essa doença não é transmitida entre as pessoas, e sim causada por uma bactéria chamada Clostridium tetanin. Ao contrário do senso comum, ela existe na natureza de forma geral e não apenas em metais enferrujados. E por isso, alguns bebês se contaminavam durante o parto, no contato com instrumentos não esterilizados ou pelas condições inadequadas de higiene. Em organismos tão frágeis, o tétano acaba tendo uma evolução aguda, rápida e letal, provocando contrações musculares generalizadas. Por isso, ele era conhecido como o mal dos sete dias, já que os primeiros sintomas começavam cerca de uma semana após o nascimento. No continente americano, o tétano neonatal provocava mais de 10 mil mortes por ano, até ser eliminado em 2017. E a grande responsável por essa vitória foi a imunização das mulheres adultas com a vacina dupla bacteriana, que protege contra a difteria e o tétano. E a das gestantes com a vacina DTPA, que além dessas duas, também previne contra a coqueluche acelular. A mãe imunizada produz anticorpos que são passados para o feto, que já nasce protegido contra as infecções. Outra doença que tem efeitos devastadores nos bebês é a rubéola, que pode ser transmitida da placenta ao feto quando a gestante é infectada. Nesses casos, ela leva à síndrome da rubéola congênita e pode resultar em aborto, morte fetal ou provocar anomalias nos bebês, como diabetes, catarata, glaucoma e principalmente surdez. A proteção contra a rubéola é feita com a vacina tríplice viral, aplicada em crianças e adultos, mas vetada a gestantes. O Brasil recebeu o certificado de eliminação da rubéola em 2015, após 20 anos de muito esforço para alcançar altos índices de vacinação entre a população adulta e controlar a circulação do rubivírus, que é transmitido até mesmo pelo ar. E justamente por isso é que o risco de retorno da doença não pode ser descartado. Se uma pessoa foi infectada em outro país, por exemplo, e circular aqui dentro do Brasil com as taxas gerais de vacinação baixas, a rubéola pode voltar a provocar surtos. E a consultora da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, Carla Domingues, chama a atenção para a queda na cobertura dessas vacinas. No ano passado, menos de 47% das gestantes tomaram a DTPA. E o índice de aplicação da segunda dose da tríplice viral não chegou a 58%.
O tétano é uma doença que, se a criança adquire, ela vai ao óbito, quase que 100% dos casos. Ela tem uma rigidez, é uma morte horrível. Ela vai enrijecendo todos os músculos e chegando depois a morrer por asfixia. Que além de ter o risco do óbito, ela tem um risco de sequelas como essas, que são gravíssimas. Essas doenças, elas podem trazer problemas neurológicos seríssimos que vão comprometer o sistema cognitivo dessa criança. Então a gente tem que mostrar isso ao população o tempo todo, que quando eu vacino a mãe, eu estou protegendo indiretamente a criança.
Infelizmente, o Brasil já tem uma experiência do tipo. Em 2016, nós tínhamos eliminado o sarampo, mas 2 anos depois, o Brasil voltou a registrar casos da doença, perdendo o certificado em 2019. Para controlar o sarampo, é preciso que pelo menos 95% da população se vacine. Mas, desde 2015, o Brasil não cumpre essa meta. Como nós falamos agora há pouco, no ano passado, menos de 58% das crianças tomaram as 2 doses da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola. Em 2019, o país chegou a registrar mais de 20 mil casos e 16 mortes pela doença. Felizmente, os índices anuais vêm caindo. No ano passado foram 41 e neste ano, por enquanto, não tivemos nenhum caso. Mas o vírus do sarampo é extremamente infeccioso, podendo se espalhar para até 90% das pessoas não imunizadas que têm contato com alguém doente. Logo, basta uma pequena janela de oportunidade para a situação se complicar novamente, como alerta o Dr. Guido Levi.
O sarampo era uma das doenças mais graves que acometia a infância e uma das que causava maior mortalidade. Quando eu fui consultor do Hospital Infantil da Cruz Vermelha Brasileira, aqui de São Paulo, na década de 80, no começo da década de 80, nós tínhamos metade do hospital tomado por crianças com sarampo e com altíssima mortalidade. Bem, menos de 20 anos depois, eu me lembro de ter sido chamado pelos residentes da Enfermaria de Moléstia Infecciosa do Hospital Servidor Público Estadual para ver um caso muito estranho que eles tinham visto na pediatria de uma criança com febre, uma erupção cutânea, e ninguém sabia o que, que era. Aí eu disse com os residentes até a pediatria, olhei para a criança e falei, bom, nós vamos apresentar os exames que fizemos para o diagnóstico que ainda não trouxeram nenhum resultado positivo. Falei, gente, não precisa de exame nenhum. Como? Falei, isso daí é sarampo. Ai, eles ficaram muito desconfiados, olharam para mim, o que, que será isso daí? Porque eles nunca tinham visto sarampo. E o sarampo realmente praticamente desapareceu no nosso meio. O Brasil recebeu o certificado. Só que o fato de não ver mais a doença trouxe um certo esquecimento da gravidade e da importância dela. E o índice de vacinação contra o sarampo baixou muito. E com isso, nós tivemos o retorno do sarampo.
Além de evitar a volta desse triste cenário, a vacinação em massa traz ainda outro grande benefício para a saúde pública. Quem explica é a Carla Domingues, da OPAS.
Se hoje nós temos leitos para cuidar de acidentes de trânsito, para cuidar de doenças não transmissíveis como câncer, diabetes, é porque a gente não tem mais esses leitos sendo utilizados para doenças imunopreveníveis. Se a gente voltar a ter surto dessas doenças, a gente vai ter um esgotamento do serviço de saúde, como é o exemplo que a gente acabou de ver com a Covid, né? Então, essas doenças deixaram de ser tratadas porque a gente tinha que tratar basicamente só a Covid. A gente vai competir com a gente mesmo e vamos criar problemas que já foram controlados, podem ser evitados só com ação de vacinação.
Mas o milagre da vacina só acontece quando ela entra no corpo das pessoas. Você que está aí me ouvindo, está com a carteira de vacinação em dia? Já conferiu se o seu filho está na época de tomar mais uma dose? E os idosos da sua família já receberam todas as vacinas recomendadas? O site do Ministério da Saúde, www.gov.br/saúde, disponibiliza todos os calendários básicos com a idade certa para tomar cada dose. Vacina é vida e quando você se protege, também ajuda a construir um ambiente mais seguro para todos. Esse foi o primeiro episódio do Sala de Vacina, um podcast do jornalismo da Rádio Nacional e da Rádio Agência Nacional. São 5 no total. Os episódios são encontrados no site radioagencianacional.ebc.com.br e também aqui nesta plataforma. Ainda temos interpretação simultânea em Libras, a língua brasileira de sinais, tanto no Spotify como no YouTube. Eu sou a Tamara Freire, responsável pela ideia original, produção e reportagem da série. E contei com a colaboração de Vinícius Lisboa, repórter da Agência Brasil, para muitas dessas entrevistas. Quem faz a edição e pós-produção para esse podcast chegar até você é a Sumaia Vilela. A coordenação de processos é da Beatriz Arcoverde. A estratégia de publicações e a distribuição nas redes sociais são assinadas por Liliane Farias e Raíssa Saraiva. A identidade visual e o design são de Caroline Ramos. Neide Lins faz a interpretação em Libras, com direção de vídeo de Lorena Veras e captação de imagem de Daniel Hiroshi. A montagem da versão em vídeo é de Felipe Leite e Fernando Miranda. Esta série tem fins jornalísticos e utilizou trechos de arquivo da Rádio Agência Nacional, Reuters, Jornal Hoje, Hora News, Hoje em Dia, Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. Para ler os trechos da Folha e do Estadão, contamos com a locução de Dilson Santa Fé. A voz de tradução do discurso da OMS, disponibilizado pela Reuters, é de Daniel Ito. A identidade sonora e a sonoplastia do podcast são feitas pelo Jailton Sodré. A gravação do podcast é feita por Tony Godoy e a equipe de operação de áudio da EBC. Depois, volta aqui para continuar a saber sobre os nossos grandes divisores de águas na saúde brasileira, a vacina e o Programa Nacional de Imunizações. Até mais!